Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, sou Anderson Mendanha e você acompanha a partir de agora o Autores e Livros Dose Extra, o seu podcast de literatura. No programa de hoje, uma entrevista com a jornalista Helena Vieira, que em Jussiape, a cidade onde nada acontecia, revela histórias de sua família. A busca por entender o seu pai, um católico fundamentalista e ultraconservador, ex-seminarista, que mais tarde se casaria e teria 9 filhos, é o ponto de partida da autora para escrever esse livro. Foram 10 anos de pesquisa, por documentos no Arquivo Público do Estado da Bahia, somados aos relatos coletados com moradores, alguns deles quase centenários, de cidades que são a memória viva de uma importante parte da história do país. O trabalho resultou neste livro, Jussiape, a cidade onde nada acontecia, publicado pela Folhas de Relvas Edições. Jornalista soteropolitana com passagem por grandes veículos do Brasil e do exterior, no livro, Helena Vieira traça um paralelo de 200 anos da história do Brasil com a história pessoal de 6 gerações da família de imigrantes portugueses. Ao longo do texto, ela relata com emoção a descoberta do uso de mão de obra escrava por seus ancestrais no Alto Sertão da Bahia, comprovada por documentos e histórias orais. Vamos acompanhar essa conversa. Helena Vieira, autora de Jussiape, a cidade onde nada acontecia, bem-vinda ao Autores e Livros, obrigado por conversar com a gente.
Ah, obrigada, Anderson, eu estou super feliz de estar aqui conversando com você e fiquei mais feliz ainda de saber que você leu o livro.
Li o livro, gostei e já indico para quem estiver acompanhando a gente no Autores e Livros, porque é um livro que, de certa forma, principalmente nos dias de hoje, onde a gente tem muita tecnologia, muita informação, mas pouca história para valer, é um livro que vai atrás das nossas origens, dos nossos antepassados. Você que está acompanhando a gente no Autores e Livros, você pode pensar, você sabe o nome do seu avô, da sua avó, mas você sabe o nome do seu bisavô ou bisavó? Sabe o nome dos trisavôs e por aí vai? Então, a Helena foi atrás das suas origens, até o seu tataravô, lá no sertão da Bahia, um português que chegou por lá. E eu vou deixar a Helena apresentar esse livro para a gente. Helena, o livro é seu, conta para a gente um pouquinho dessa história, dessa busca pelo passado.
Olha, eu vou te falar a verdade, eu comecei não buscando o meu passado, eu busquei só entender meu pai. Uma conversa com meu pai, porque eu queria entender. A gente não conversava muito, tinha uma relação difícil. Eu já estava adulta, já estava morando em Nova York. Eu liguei para ele, gravei 1 hora de entrevista, fiquei assim, tocada com o que ele me falou da infância dele, da viagem, mudança de Jussiape, no sertão da Bahia, na Chapada Diamantina, para Salvador, com toda a família. E aí eu resolvi gravar uma outra entrevista. Fiquei com aquilo ali. Depois eu achei que eu poderia, pelo menos, eu sabia o nome dos meus bisavós, sabia o nome dos meus avós. E aí eu encontrei uma pessoa que é especializada em pesquisa de arquivo, e essa pessoa, o Urano Andrade, que trabalha na Bahia, trabalha com muitos historiadores na Bahia, ele descobriu uma montanha de documentos, muito mais do que eu imaginava. E eu fiquei atônita, né? Não sabia exatamente se eu ia dar conta de todos aqueles documentos, tudo que eu descobri nos documentos, mas dei conta. Agora, a parte de escrever é uma outra história.
O livro não tem autoficção. O livro traz os relatos daquilo que você encontrou, das histórias que você ouviu, né? Dos mais antigos, quando você visitou Jussiape. A gente fala um pouquinho mais dessa busca dos antepassados lá da cidade, mas eu li, como você disse, eu li o livro e a gente vê que o livro é uma busca por um encontro com seu pai, como você disse aí agora. Você queria encontrar seu pai, se tornar mais próximo e compreender melhor, né, o seu Raimundo. Como foi, então, essa passagem dessa entrevista que você fez com seu pai para a decisão de colocar isso no papel?
Foi lento, não foi uma decisão imediata. Foi conversando com amigos que me estimulavam a escrever. E depois o meu primo, que estava ansioso para eu colocar a história da família no papel, Ele me ajudou, encontrou uma jornalista muito jovem, muito competente, que leu os documentos e escreveu lá um relatório. O engraçado é que a gente só sabe o que que a história que a gente quer contar, depois que a gente conta, né? Depois que a gente coloca no papel. E foi isso, foi colocando isso no papel que eu comecei a entender meu pai, coisas que eu nem coloquei no livro, porque quando você escreve um livro, o impacto continua depois que você acabou e botou, escreve fim. O impacto dentro de mim continuou e eu continuo fazendo reflexões. Eu acho que eu entendo meu pai muito, muito melhor agora.
Você vai contando no livro do seu pai, de como ele era, do que ele passou, né? Quando ele veio da infância de Jussiape para Salvador, que a ida dele para o seminário, o acidente onde ele quebrou a perna e que o levou a ficar com a perna defeituosa, se a gente pode dizer assim, e de que tudo isso provocou nele, né? Porque, pelo que eu entendi, o Raimundo de antes do seminário é diferente do Raimundo de depois do seminário. Né, que aí você até fala que o nome dele de Frei, né, tinha hora que aquela personalidade assumia o comando e ficava muito forte. Conta pra gente um pouquinho dessa relação com seu pai e da relação com a sua mãe também, Dona Yaya.
A minha relação com meu pai era muito difícil, porque ele era esse ex-seminarista que você descreveu aí, e era muito rigoroso. Se você leu a Bíblia, eu vim saber depois que meu pai se apoiava no versículo, capítulo, que mandava castigar os filhos e não ter amizade com os filhos, porque senão os filhos iam folgar. E ele seguia rigorosamente qualquer coisa que tivesse na Bíblia. Então, o meu relacionamento com ele era de muito medo e e muita carência, muita vontade de olhar para aquele pai e ter um abraço. Nós tínhamos, todos nós, na nossa família, tínhamos orgulho da integridade dele, da honradez, de pagar as contas em dia, de só fazer a coisa certa. Mas ele era rígido demais para uma criança, né, que fica carente. Depois que eu escrevi o livro, eu já tinha outra mentalidade. Infelizmente, meu pai já não estava mais. Mas eu acho que eu entendi ele. Eu entendi aquela criança que perdeu o pai quando era calça curta ainda, veio para Salvador, mudou, né, saiu de uma cidade de 1.000 habitantes para uma cidade de 149 mil, que depois chegou a 200 e tantos mil. E resolveu ser padre, porque a mãe dele era muito religiosa e os padres que o receberam foram pais substitutos, de uma certa forma, né? Eu vim entender isso, essa carência dele de afeto e a necessidade de se reafirmar, de mostrar que ele era uma pessoa religiosa, séria. É por isso que ele se distanciou dos filhos e acabou sofrendo com isso, né? Porque uma vez distanciado, depois para reconquistar é muito difícil.
Muito, muito difícil. E sua mãe? Você fala dela no livro, claro, você não fala com a mesma intensidade que você fala do seu Raimundo, mas ela aparece ali em vários momentos. E a sua relação com a sua mãe?
A minha relação com minha mãe sempre foi boa, ela sempre foi uma pessoa carinhosa, de falar baixo, o oposto, né, do meu pai. Então, mas só que ela era uma mulher super atarefada, com 9 filhos. Então, ela não tinha condições de dar aquela atenção exclusiva que toda criança quer, né? Eu queria o colo da minha mãe, mas eu estava competindo com muitos. Eu sou uma entre 9 filhos. Então, você imagina, eu sou a sexta. Quando eu nasci, já existiam 5. Ali para sair daí, sair do colo, que o colo é meu. Você já ficou aí demais, agora é minha vez. Então, sempre com a minha mãe, sempre ficava um gostinho de quero mais. Sempre ficava aquela coisa que não foi suficiente, não deu. Mas ela fez muito bem o papel dela, né? Foi uma pessoa afetuosa, falava com a voz mansa, e isso foi o contraponto necessário para eu estar aqui hoje.
Então, a pesquisa da história do seu pai te leva a uma busca por documentos, onde um documento leva a outro, uma pesquisa leva a outra, e de repente você se vê lá no início do século XIX, né, com seu tataravô. Como é que foi esse processo aí? Quando é que você percebeu que você queria ir além?
Olha, essa pesquisa, esse pesquisador, Urano, eu fiz um acerto com ele falou que ia pesquisar ao longo de um ano. Então, os documentos iam chegando e eu imaginava que podia chegar outros, mas não tantos quanto ele levantou. Então, essa primeira leva, que foi do meu. Na verdade, eu chamo de outros nomes para eu entender a ordem na minha cabeça, né? Porque tataravô pode ser vários. Então, eu falo bisavô, trisavô e tetravô, para eu saber de quem eu estou falando. O meu trisavô e o meu bisavô vieram nessa leva, nessa montanha aí. O meu tetravô foi uma pesquisa minha depois, indo atrás, o meu primo me ajudou um pouco. Foi entrando com pedidos na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, e foi assim que eu consegui essas informações que levaram a essa pessoa, que, na verdade, pode não ser, eu não quero dar spoiler, mas ele pode não ser o meu tetravô, né? Mas ele é um nome idêntico, as fases e as datas estão corretas. E eu decidi que, não sendo historiadora, eu ia me dar a liberdade de criar uma hipótese que fosse ele. Mas só que aí, quando eu cheguei nele, que eu comecei a descobrir essas coisas maravilhosas, as cartas que mandava para o governo do Dom João VI, eu queria descobrir mais. Aí eu queria saber a resposta. De repente, eu falei assim: eu tenho que parar, porque eu já descobri tanta coisa. Só agora, no final, eu comecei a descobrir esse tetravô. Eu vou ficar maluca. Eu não vou parar nunca mais. Eu vou viver para pesquisar e não vou passar adiante o que eu pesquisei. Aí que eu decidi parar.
E aí veio a segunda fase, né? Depois da pesquisa vem a escrita, e aí que a gente percebe que a jornalista que correu o mundo tem o dom da escrita, porque o livro tem um ritmo maravilhoso, não é daqueles livros enfadonhos, chatos. Você consegue alternar muito bem a parte das narrativas com a história que do contexto de cada época. Aí tem momentos que você insere a sua própria história particular, e aí a leitura vai ficando gostosa para a gente querer saber aonde que vai chegar. Como é que foi esse processo de organizar essa montanha de documentos nesse livro Jussiape?
A parte histórica, que você vê no meio, tem a parte sobre os escravos, as pessoas escravizadas da família, dos antepassados. Essa parte histórica foi a parte que eu não. Eu, trabalhando em tempo integral, eu não dava conta de ler os documentos, sentar, eu tinha que parar o trabalho. E o meu primo me ajudou, o meu primo Cláudio Anjos, ele é um anjo. Ele foi um anjo nesse processo para o livro mesmo. Ele é um cara muito competente, ele sugeriu a gente contratar uma pessoa que lesse, escrevesse um roteiro que desse sentido, e depois eu pegaria esse roteiro e transformaria no nessa parte do livro. E foi o que eu fiz. E a gente contratou uma pessoa super competente, a Bruna Meneghetti, que já escreveu livros com história, etc. Ela conseguiu em 6 meses ler e organizar esses documentos e passar para mim. Aí eu senti que o livro ia andar. Eu comecei a escrever um pouco assim, meio sem saber que lado, o que que eu fazia. Eu recebi muito feedback, muita opinião das pessoas, dizendo, tá muito frio, tá muito como se você não fosse parte da história. Aí eu falei, bom, eu acho que eu preciso sair, descer do tamanco e preciso me inserir na história, o que implica em me expor, que era o que eu estava tentando evitar. E eu falei, bom, eu estou aqui, eu vou mergulhar, não tem jeito. Aí, quando eu comecei a escrever e me soltar, aí não parei mais, a coisa foi surgindo, eu chorei muito durante esse processo, porque eu escrevi emocionada.
E aí, eu tenho duas perguntas agora que dá sequência a esse processo. A primeira é: de todas as pesquisas, de tudo que você descobriu, o que que mais mexeu com você? E das partes que você escreve sobre o seu pai, o que mais foi complicado, difícil e doloroso de colocar no papel?
Tenho que escolher um, né? O que as coisas que eu descobri, o que mais me chamaram a atenção, o que mais me. Bom, a escravidão, o tratamento que os meus antepassados, dois dos meus antepassados que foram cruéis, um especialmente cruel, conhecido como uma pessoa muito cruel, maltratava principalmente as mulheres escravizadas, eu precisei parar para tirar fôlego para pensar, porque eu falo isso no livro, não, isso eu essa coisa que eu descobri com relatos orais. E eu falei, bom, eu sou uma pessoa cética, sou jornalista, né? Isso assim vai passando de geração em geração, conto, aumenta um ponto. Não é possível, tá muito caricato. A maldade desse cara é muito caricata. Não é possível que fosse assim. Aí eu comecei a pesquisar, eu descobri a historiadora Maria de Fátima Pires, da Universidade Federal da Bahia. Ela tinha escrito dois livros justamente sobre esses maltratos dos senhores de escravos no sertão da Bahia, e mostrando que eles eram extremamente cruéis. E ela falou para mim no, em troca de e-mail. A gente fica com essa ideia que as plantations americanas, ali sim que era crueldade, mas o brasileiro era uma coisa branda, né? O jeitinho nosso, e não foi assim tão cruel, e não pode existir uma mentira mais absurda do que essa. E aí eu vim entender que sim, que meu trisavô foi uma pessoa muito cruel, e eu tive que entender isso em mim, entender como que eu estou aqui agora, eu estou vivendo, e eu nunca nem soube disso, né? Essas coisas foram parar debaixo do tapete, de uma certa forma. Isso foi doloroso e me ajudou a amadurecer, lidar com essas coisas. Do meu pai, na verdade, foi descobrir as coisas sutis, né? Que quando ele entrou no seminário, ele era um pirralho. Ele não tinha 14 anos, ele não usava calça comprida, ele não tinha barba. E aí, juntando as datas, né, eu percebi que entrar no seminário foi o que ele pôde fazer para lidar com a morte do pai dele, que morreu 2 anos depois que chegaram a Salvador. Então eu comecei a entender a cadeia de traumas do meu pai, que levaram ele a se apegar a essa rigidez dele, talvez porque ele quisesse sobreviver mais do que o pai. Eu não sei exatamente, ou porque os padres que o acolheram foram pais substitutos. Então eu despersonalizei a minha dor da minha relação com meu pai. Eu comecei a entender ele como um homem que sofreu muito, e comecei a ver ele como uma pessoa, não só como a figura do pai. Então eu deixei de ser egocêntrica, né? A parte mais importante da minha vida. E meu pai foi assim comigo. E não, ele não foi assim comigo. Ele sofreu, ele era assim. Me aconteceu de ele ser meu pai, e hoje eu estou bem, né? O mal que ele fez já foi absorvido, já foi compensado por outros bens que ele me fez. Então, estamos quites.
E sua mãe, ela ainda é viva?
Minha mãe, sim. Minha mãe tem 96 anos, é lúcida e ativa. Tem a sua fragilidade física, né? Mas ela. E ela leu o livro.
Aí é o que eu ia perguntar. Como é que foi a reação da sua mãe, dos seus irmãos e do restante da família na leitura do livro, e principalmente dos capítulos finais?
Eu não tinha ideia de como seria a reação. A minha mãe, quando ela soube que eu estava escrevendo o livro, ela ficou preocupada e falou: olha lá o que você vai colocar lá. E eu falei: não se preocupe, que antes de mandar para a editora, eu mando para você. E se você não aprovar, eu não vou publicar. E a minha preocupação era com ela, né? Mas a minha mãe tem uma cabeça aberta. Ela leu, disse que foi muito bom o livro e falou: publica. Me deu a luz verde. Meus irmãos, foi uma reação mista, né? Os mais novos falaram muito bem do livro, gostaram, adoraram conhecer a história, se sentiram revalidados, acharam que foi um resgate importantíssimo para eles. Eu não sei o que a minha irmã mais velha pensa, não sei se ela já terminou de ler o livro, ela falou que estava lendo. Um irmão disse que não ia fazer comentários, leu, mas que não ia comentar. Então, eu acho que ele deve ter ficado magoado com o fato de eu ter revelado coisas de meu pai. Uma irmã chegou a dizer isso. Você revelou demais do meu pai. E ele já está morto. E ele não tem como se defender. Não sei, ela não disse essas palavras, mas é como se dissesse isso. Então, eu vim confirmar a minha suspeita, né? Uma coisa que cada um tem uma mente diferente. Eu achava que todo mundo ia adorar. E não foi assim, mas eu respeito a opinião deles. Não, não. Eu vi uma entrevista da Ana Maria Gonçalves no Roda Viva, e ela menciona o Ricardo Pilha, que é um escritor argentino, dizendo que o livro que você escreve, o que está no papel, é só a ponta do iceberg. O que está embaixo, o iceberg todo, é a carga emocional do leitor, a carga emocional de quem lê, é a cabeça de quem lê, é como cada um interpreta. Então, eu fiz as pazes com essas reações dos meus irmãos que não gostaram.
O SIAP é um livro-reportagem. É um livro-reportagem onde você faz parte da própria história, dos fatos e acontecimentos. Você gostou de escrever esse livro e gostaria de seguir em frente com essa trajetória? Será que teríamos mais alguma coisa pela frente do mesmo estilo?
Eu adorei escrever o livro, com muita dor, né? É um sofrimento escrever. E escrever uma história pessoal é ainda mais doloroso. E como eu sou movida a desafios, eu tenho muita vontade de tentar escrever uma coisa que seja ficção, para eu soltar no papel coisas sem ter reação de ninguém na família ou de aqui e ali. E para ver se eu consigo me reinventar. Não só como jornalista, mas como escritora de ficção. E eu não sei se eu vou conseguir, não sei se eu tenho tempo, eu estou lidando com as consequências do livro agora, participando de eventos e cuidando da saúde. Então, quem sabe? Eu espero muito que o ano que vem eu consiga começar alguma coisa. Eu faço anotações numa caderneta, ideias, coisas que acontecem no meu dia a dia que eu posso acrescentar e colocar como elementos no livro, mas eu não tenho ainda um roteiro, né? Que a parte principal, você ter a história, aqueles em inglês se fala plot. Eu não sei fazer um plot, eu não tenho isso ainda. Eu tenho elementos para acrescentar.
E o Autores e Livros está aberto. Se você seguir em frente, escrever e publicar, pode vir aqui. A gente vai bater papo, eu vou querer ler com certeza, né, para a gente poder conversar. O
Obrigada,
pessoal
viu?
que
Muito
vai
obrigada.
ajudando.
Para mim é muito importante.
E para finalizar, e para deixar o gostinho de quem está ouvindo a gente, além das histórias que você conta, né, da relação pessoal, seu pai, sua mãe, né, tem uma história fantástica, que a gente não vai dar spoiler, mas nós temos um caso de Romeu e Julieta que aconteceu lá no sertão da Bahia, que é maravilhosa a história, né?
É maravilhosa.
Muito bacana. Então fica a dica pro pessoal, Jussiape, a cidade onde nada acontecia, de Helena Vieira, publicada pela editora Folhas de Relva, está disponível nas livrarias e você encontra também no site da editora folhasderelva.com.br. Helena, obrigado pela conversa aqui, parabéns pelo livro, parabéns de coração. O livro é muito, muito bom.
Ah, eu que agradeço, fico muito feliz mesmo. Eu espero voltar outras vezes.
Essa foi a conversa com a jornalista Helena Vieira sobre o livro Jussiape, a cidade onde nada acontecia, publicado pela Folhas de Relva Edições. O livro está à venda na internet, na Amazon e também no site da editora. editorafolhasderelva.com.br. Está disponível também nas principais livrarias do país. E o Autores e Livros Dose Extra vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Sou Anderson Mendanha e o programa de hoje contou com os trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos. Semana que vem, a gente volta com mais literatura. Até lá, boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.